Palavra de Especialista.
O Palavra de Especialista está de volta e hoje recebe Renato Mendes, que é coordenador do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil. Estamos falando justamente sobre o trabalho de crianças e jovens com menos de 16 anos. Renato, no primeiro bloco, a gente estava conversando um pouquinho sobre o trabalho de crianças e jovens na agricultura. Você deu alguns exemplos dos perigos que existem nesse trabalho. Mas, assim, é importante diferenciar que isso não quer dizer, por exemplo, que as crianças não possam ter um contato com a agricultura quando, por exemplo, a sua família tradicionalmente trabalha no campo ou trabalha com isso. Não é o fato de, enfim, impedir que a criança realiza algum tipo de atividade, mas sim atividades que a prejudicam explicitamente, inclusive tendo algum risco de vida. É isso? Há essa diferenciação?
Sem dúvida nenhuma que há uma diferença. A legislação brasileira proíbe qualquer tipo de trabalho abaixo dos 16 anos, exceto na condição de aprendiz acima dos 14 anos. Para que seja aprendizagem, existem algumas condições que a lei determina de proteção e de educação para esse adolescente. No caso das crianças do campo, onde a empresa e a microempresa familiar, a pequena produção agrícola, utiliza a mão de obra infantil, é necessário diferenciar duas situações. Aquela em que a criança está aprendendo a conviver com a terra e a cuidar da terra, que depois vai redundar na sucessão de terras dos mais velhos para os mais jovens, e o uso do trabalho infantil para a produção. São duas situações diferentes. Agora, ainda assim, para a criança aprender o cuidado da terra, o limite são os perigos, ou seja, aquelas atividades que colocam em risco a vida ou a saúde dessa criança também estaria proibida, enquanto ela não tenha a idade adequada e enquanto esses riscos e perigos estejam eliminados, que ela possa aprender em segurança. Inclusive, então, a conclusão é que, inclusive na aprendizagem, existem limites. E o limite é a saúde, a integridade e a vida dessa criança.
Bom, mudando um pouquinho de assunto, Renato, você avalia, como é que você avalia a cultura do brasileiro em relação à aceitação do trabalho infantil? Ainda existe alguma ideia, ainda que não declarada, de que, por exemplo, as crianças pobres ou jovens pobres, de que é favorável que trabalhem, ainda existe essa certa uma aceitação velada de trabalhos de crianças pobres, por exemplo, no trabalho doméstico? Como é que você vê isso?
Mais que uma aceitação velada, eu chamaria uma cumplicidade social. A sociedade é cúmplice pela negação da existência do trabalho infantil. Ainda hoje, quando vemos uma criança trabalhar, sorrimos e pensamos: que menina tão adolescente, tão responsável, que menino tão responsável, parece um adulto. E pensamos que isso é um bem para a criança. Ainda hoje, a sociedade não tem consciência das consequências fatais do trabalho infantil. Talvez por isso a nossa cultura ainda esteja aceitando esse tipo de situação com a nossa criança. É preciso dar uma chacoalhada na opinião pública, é preciso mostrar os graves acidentes de trabalho que acontecem e que ninguém toma conhecimento.
Engraçado, o mesmo cidadão que fica bastante horrorizado, por exemplo, com casos de exploração sexual envolvendo crianças, às vezes é o mesmo cidadão que acolhe o trabalho infantil dentro da sua casa, com uma adolescente ou com uma criança que trabalha na sua casa, que vê isso com olhos cúmplices, como você falou.
Você quer ajudar uma criança, você não tem que colocar condições para ajudar essa criança. A garantia do direito e o respeito aos direitos da criança e do adolescente são incondicionáveis. Eu não devo exigir em troca trabalho. Isso é uma relação comercial. Isso é trabalho infantil, né? Isso está proibido pela legislação e moralmente ela é inaceitável. Se você quer dar uma educação a uma criança, trazê-la do interior para poder ter acesso à educação, bem-vindo, mas não cobre por isso. Isso é exploração do trabalho infantil.
A gente está conversando com Renato Mendes, coordenador do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil. Renato, e concretamente, como é que as pessoas podem atuar para a eliminação do trabalho infantil? Isso passa por um aperfeiçoamento do PET, que é o programa do governo de erradicação do trabalho infantil? Passa pelas pessoas terem uma postura mais enérgica, mais ativa, no sentido de denunciar? Como é que a gente pode atuar para reverter essa situação que está, enfim, estacionando, como a gente colocou no início da entrevista, e está até voltando a crescer o número de crianças trabalhando?
Podemos sugerir dois tipos de ações. Uma ação política. Este ano é o ano de elaboração do orçamento da União, dos estados e do município. Se a criança é a prioridade absoluta no Estatuto da Criança e do Adolescente, essa prioridade tem que ser visível no orçamento do Estado brasileiro. É aí onde vemos o que está sendo gasto com a educação, com a saúde, com a aprendizagem dessas crianças. É aí onde nós, enquanto sociedade civil, devemos exigir e fazer o controle do orçamento. O orçamento ele deve ser questionado se a prioridade absoluta não é visível no orçamento. Esse é o primeiro. Hoje, a OIT colocou a público o ranking por estados da situação do trabalho infantil. Hoje vemos, por exemplo, que o Piauí detém 17% de taxa de trabalho infantil. Ou seja, 17% das crianças do estado do Piauí trabalham. Isso é uma situação crítica só comparável aos estados africanos. É inaceitável esse tipo de situação num país como o Brasil. Por outro lado, nós vemos situações como o Distrito Federal, que tem a menor taxa de trabalho infantil. É uma situação altamente controlável. É necessário começar a estabelecer prazos e metas. O Distrito Federal, o Amapá, Roraima, são estados com baixo número e baixa taxa, e é possível, sim, estabelecer metas e prazos a curto prazo para poder eliminar o trabalho infantil. Esse é a nível político. A nível social, o controle social. De duas formas. Um, controlando a política pública. Nós elegemos os nossos governadores, os nossos parlamentares, e é aí onde nós devemos eleger também a melhor ação pelas nossas crianças. E na rua, quando você vê uma criança e um adolescente, você pode sim encaminhá-la ou denunciar a uma delegacia regional do trabalho, ao Ministério Público do Trabalho ou ao Conselho Tutelar, que em determinada esquina, em determinado semáforo, existe situação de trabalho infantil, para que essas entidades possam ir e proteger essa criança.
Bom, e há um Disque Denúncia também voltado para o trabalho infantil, onde as pessoas podem ligar gratuitamente quando identificarem situações como essa nas ruas. E o número, para as pessoas que queiram anotar, é 0800-707-2003. Eu disse que denúncia do trabalho infantil, repetindo o número 0800-707-2003. Bom, Renato, então, pelo que o que a gente pode tirar dessa entrevista é que a gente precisa se colocar de uma maneira mais ativa no que diz respeito a cobrar políticas públicas que não se relacionem diretamente com o trabalho infantil, mas que propiciam situações para que essas crianças sejam exploradas, se vejam obrigadas a trabalhar, e ao lado disso estarmos vigilantes para situações que possam aparecer, para que a gente possa encaminhar essas crianças corretamente.
Sem dúvida. Além desse número que você acaba de informar aos radio-ouvintes, existe um outro número, que é o da Secretaria Especial de Direitos Humanos. É o 100, é o 100, que as pessoas podem denunciar e informar situações de trabalho infantil, porque o trabalho infantil é uma clara violação dos direitos da criança e do adolescente. Essa é uma outra possibilidade para que os radio-ouvintes possam ajudar a proteger as crianças. O outro, o Ministério do Desenvolvimento Social ampliou as metas da Bolsa Família e do PET. É necessário que você, cidadão, você mãe de família, você pai de família, possa ajudar ao governo federal a incluir essas crianças em programas sociais para que suas famílias recebam uma renda complementar, tenham acesso à oportunidade de emprego e renda e que essas crianças possam ir à escola e ao contraturno da escola fazer arte e lazer e poder assim está longe do trabalho infantil.
Bom, temos então outro número da Secretaria Especial de Direitos Humanos, onde as pessoas podem fazer denúncias a respeito de trabalho infantil e trabalho de jovens até 16 anos, que é o 100, só discar 100, é bastante fácil, né, um número fácil de gravar. Se a gente encontrar algum tipo de situação na rua, fica bastante simples da gente poder, enfim, fazer a nossa parte no que diz respeito a isso. Renato, só uma última coisa. As pessoas que queiram mais detalhes a respeito dessa pesquisa da OIT, é possível acessar isso de alguma forma?
No www.oitbrasil.org.br. Aí vocês vão encontrar vários livros, vários estudos e várias informações sobre o tema do trabalho infantil no Brasil e no mundo.
Bom, conversamos agora com Renato Mendes, que é coordenador do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil. Este programa que é ligado à OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Renato, muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no programa.
Obrigado a vocês e um bom dia aos radiovintes da Rádio Câmara.
O Palavra de Especialista de hoje fica por aqui. Você pode acessar esse programa na íntegra, na página da Rádio Câmara na internet. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E você, ouvinte, também pode falar com a gente e fazer críticas, comentários ou sugestões. É só telefonar para 0800-619-619. A ligação é de graça. O programa de hoje teve produção de Lucélia Cristina e trabalhos técnicos de Newton Gomes. Um bom dia e até o próximo Palavra de Especialista, na próxima quarta-feira, 8h30 da manhã. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.